Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês agora para falar do mercado do boi gordo, mercado, uma análise das proteínas animais, né? Lá na Rabobank, no banco Rabobank, com Wagner Hiroshi Yanagizawa, o especialista do Rabobank, para essa previsão que nós vamos fazer agora. Vamos a São Paulo cumprimentar o Wagner. Boa tarde, Wagner, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas também.
Muito bem. Sempre lembrando que o Wagner não está ao vivo pelo Skype com imagens, pelas condições de trabalho lá que ele tem, e é normal isso. Mas estamos ouvindo muito bem o Wagner, e nós vamos fazer aqui um trabalho muito importante nesse momento para os pecuaristas, porque o Rabobank, né, tem informações abrangentes para todo o país, e notadamente da exportação. Em resumo, a situação é interessante para quem exporta, para os frigoríficos exportadores, para o pecuarista que fornece para os frigoríficos exportadores, e muito complicado, né, para não levar mais ansiedade que está envolvendo os pecuaristas, mas um momento muito complicado para quem trabalha para o mercado interno. Daqui a pouco o Wagner vai mostrar para a gente essas diferenças em volumes. Hein, Wagner, acho que esse resumo de abertura é isso mesmo que eu estou dizendo, né?
Perfeito, perfeito, João. Exatamente. O grande ponto agora é esse cenário diferente, né, que a gente está vendo quando a gente analisa o mercado internacional, quando a gente analisa o mercado doméstico, né, principalmente com relação aos níveis de demanda.
Tá. Vamos começar pela exportação ou mercado doméstico, Wagner?
O que você achar melhor, João? A gente pode começar pela notícia boa, talvez, né?
Tá.
Uma notícia positiva aí nas últimas semanas.
Tá.
Bom, basicamente a gente pode...
Deixa eu dar uma pontuada. Deixa eu dar uma pontuada para você poder esclarecer as pessoas. Eu fiz uma continha aqui para o Wagner, antes de nós irmos para o ar, dizendo assim, Wagner, supondo, média, né, que a gente tenha 200 milhões de cabeças de gado no país. Desde o sul até lá, 200 milhões. E que desses 200 milhões, a gente tem uma estimativa de que 40 milhões de reses estejam prontas para o abate. 40 milhões. De 240 está pronto. Né? Ou em aprontando. Né? Boi magro virando boi gordo ali no terminal. Beleza. Desses 40, uma parte, 20% desses 40, vão para exportação. 8 milhões. Então, esses 8 milhões de cabeças estão com negócios garantidos. É isso, Wagner? Está boa a conta aí?
Perfeito. Considerando aquele balanço de 80% do mercado doméstico, né, da produção e 20% de exportação, perfeito.
Muito bem. Então, a boa notícia é para esses 20% da exportação. O que vai acontecer, Wagner?
Por enquanto, a gente vê a China, o grande player, né, importador, dando essa retomada nas semanas internacionais. Desde o final de março, isso tem animado bastante o mercado, basicamente, principalmente as plantas que tiveram habilitação para o mercado chinês, né? Então, esse é um ponto bem positivo. O câmbio desvalorizado também, desde o início deste ano, ele tem favorecido o nosso produto no mercado internacional, dando mais competitividade ainda. Então, com relação aos outros países, isso é um ponto bem positivo. E não só a questão da volta, mas também, né, no curto prazo, né, a gente vê alguns players bem posicionados com relação às vendas para esse mês, já para o mês de maio, então isso dá um pouco mais de garantia nesse cenário de incertezas aí, quando a gente olha principalmente com relação à demanda do mercado doméstico.
Agora, veja que coisa interessante, né, Wagner? Apesar do coronavírus, apesar do pandemônio mundial, né, que começou lá na China, que é o nosso maior comprador de carne, especificamente dessa carne exportada, ao invés de nós ficarmos pelo menos satisfeitos por estar fornecendo a mesma quantidade, não. A gente forneceu mais, né, nesse mês de março.
Exato. Se a gente for fazer um balanço aí, um comparativo dos primeiros 3 meses desse ano, com os primeiros 3 meses do ano passado, a gente tem uma elevação em volume de 2%, né, dos embarques. Quando a gente olha para faturamento, né, principalmente por conta dessa desvalorização cambial, a gente tem um aumento de quase 22%. Né, então, um aumento bem maior com relação aos embarques em volume. E também positivo, né, com relação ao ano passado.
Então, vamos repetir. Comparado aos embarques, etc., deu um pulo de 22% ano a ano, março a março, é isso?
Exato. Em faturamento 22% e em volume 2%. Né? Vale lembrar que os grandes incrementos, né, de volume de exportação ocorreram no segundo semestre do ano passado. Então, era um pouco esperado já também esse aumento com relação ao primeiro semestre. A gente compara com esse.
Sim, mas esse março que passou continuou vendendo bem e deu uma melhoradinha.
Sim, exatamente. Quando a gente compara março com relação ao mês anterior, né, deu um aumento de 12%. Então, foi um aumento bem considerável. Né, acabou compensando janeiro e fevereiro, que foram os meses que a China estava lá no ápice, né, de todos os problemas do coronavírus e paralisação dos custos comerciais e logísticos. Então, foi uma recuperação boa esse mês de março com relação ao mês de fevereiro e janeiro.
Tá. E previsão para frente, como é que você vê? Como é que o Rabobank vê isso daí?
Bom, essa retomada da China, então, são sinais claros, né, de que eles estão mais perto da normalização lá e do controle do coronavírus. Isso é um ponto bem positivo. A China está com um déficit muito grande com relação à oferta de carnes, não só de suínas, mas de outras carnes também. Então, ainda maior do que o ano passado, né, por conta dessas nossas expectativas de mais uma redução de produção de carne suína na China. Então, deve demandar mais carne do mercado internacional esse ano. Isso é um ponto positivo, porque a China é o nosso maior importador. Tem dado sinais que ela deve continuar importando, principalmente com essas 6 plantas que a gente ainda está no aguardo de uma aprovação de plantas bovinas para o mercado chinês. Então, isso dá um pouco de segurança também para a gente, para o mercado, para a nossa produção, né? E tem ajudado também nas tentações de preço, né? Principalmente pensando no mercado doméstico, que está bastante prejudicado e que, infelizmente, as tendências aí nesse curto prazo ainda não são de melhora de consumo, muito pelo contrário.
Tá. Antes da gente descer para o mercado interno, ô Wagner, quem fornece para os frigoríficos exportadores, eles têm que fornecer, claro, um boi padrão, né? Essa é a exigência. Uhum. E ganha um prêmiozinho a mais, é isso?
Exato.
Ganha um prêmio.
Sim, sim. A principal exigência da China é aquele, né, um animal de até 30 meses e cronologia dentária de até 4 dentes. Esse é o perfil de animal mais procurado hoje no mercado. E, sem dúvida, por conta dessa elevação de demanda, por conta desse perfil, ele acabava também tendo uma bonificação. Né? A gente está ouvindo algo de 10 a 15 reais até de incremento de bônus no preço da arroba feito por perfil de animal.
10 a 15. Por arroba, né, Wagner? Uhum. Claro, né? É por
exato,
arroba.
Exato.
Por arroba.
Perfeito.
E cabe mais gente nesse mercado?
Sim. Mês passado, mês de março, foi positivo com relação a novas habilitações. Então, a gente viu o Egito, que foi um mercado, historicamente, foi um mercado bem importante para a gente. Ele habilita mais 15 plantas, né? Ele perdeu um pouco o share de mercado no passado, principalmente por conta desse maior volume para a China, né? Então, tem uma demanda maior do mercado do Egito também, de 15 plantas. Tem o mercado do Kuwait, que a gente conseguiu acesso também, que a gente não tinha. Tem o mercado dos Estados Unidos também, está no gatilho, aí já deve entrar no nosso leque também de opções. Mercado da Indonésia, no passado, que a gente conseguiu acesso, no mês passado eles pediram para dobrar essa cota inicial de 10 mil toneladas, foi para 20 mil toneladas. Então, o mercado, em tese, né, mesmo considerando todos esses impactos negativos do coronavírus, a gente vê expectativas positivas com relação a essas finalizações de demanda do mercado internacional, né? Isso é um ponto bem positivo para a nossa produção.
Pois é. Então, assim, quem está nos ouvindo deve estar dizendo assim, puxa vida, eu quero ganhar esses 15 a mais aí. Tá bom fazer boi padrão, mas tem que entrar na fila, né? Tem que chegar lá no frigorífico, se habilitar, ser o fornecedor preferencial. Né? Enfim, eu sei que não é mole não. A gente está falando...
Como é que... Sem dúvida, mas que isso sirva de estímulo para o produtor também, incrementar sua produção, né, e conseguir atingir esse patamar de animal hoje, que é o mais preferido.
Pois é, 15 reais a mais por arroba, meu. Enfim, agora vamos descer a régua, né? Infelizmente, vamos para o mercado interno. As informações que eu tenho, eu quero confirmar com você, é que a carne começa a empoçar, né? O pessoal está indo no supermercado, mas já está... Né, fazendo as contas, né? E como é que está o resultado disso do consumidor para o fornecedor, Wagner?
A gente vê um cenário, então, de projeção, né, de redução de PIB para esse ano, e sem dúvida isso vai acabar impactando negativamente no consumo, de forma geral, e também para as carnes. E a gente vê também que, no curto prazo, a tendência de que o poder de compra do consumidor ele vai se reduzindo, né? Então, a gente viu que o mês de abril, agora, em tese, foi o último mês aí que esses pessoal, esses funcionários, né, trabalhadores que estão renegociando de diminuição de jornada de trabalho, principalmente a questão dos informais, também teve uma redução brusca de receita. Então, esse mês de abril já não foi tão positivo, então, para o mês de maio, a gente não espera grandes incrementos, principalmente pensando nessa tendência aí de redução de poder de compra do consumidor, que deve acabar refletindo em menor consumo, principalmente da carne bovina, porque é a proteína mais cara, né? Então, infelizmente, para o curto cenário aí, pelo menos até a gente ter uma sinalização mais melhor aí com relação ao controle do coronavírus, ela ainda tem uma tendência de baixa, infelizmente.
Então, assim, você em maio você não espera recuperação e a tendência é de baixa.
Exato. Infelizmente, por curto prazo, a gente não tem grandes expectativas de melhora no consumo doméstico, pelo menos por conta dessa redução do poder de compra do consumidor.
Tá, mas a médio prazo, eu estou fazendo uma força para encontrar uma boa notícia, né? Nós dois, né, Marcos? A médio prazo, duro, a gente torce. A médio prazo, quando é esse seu médio prazo que vai recuperar?
Ah, o cenário que a gente está adotando é, de acordo com as expectativas do Ministério da Saúde, né, de que os picos aqui no Brasil de casos vão se concentrar aqui entre maio e junho, né? Então, depois desses picos, a gente vai ter alguns meses ainda até um controle maior. Tem um risco aí possível de segunda onda, que é o que está acontecendo na China agora também, de contaminação. Mas pensando aí no cenário positivo, aí a gente pode esperar, talvez, para agosto ou setembro, aí talvez um processo mais de normalização com relação a esse consumo, né? Mas, infelizmente, ainda é muito difícil falar alguma coisa, sendo que a gente não chegou ainda no pico dos casos aqui no Brasil, né?
Se não acontecer essa segunda onda, se não tiver outras ondas políticas que deixem todo mundo assustado, instável, inseguro, etc. Se ficar tudo normal, a arroba vai girar por volta de quanto, Wagner?
É difícil travar, né? Com certeza não vai chegar nos padrões do ano passado, do início do ano passado, né? A gente está num novo patamar aí de preços. Acredito que a gente deva ficar aí, talvez, nos 190 abaixo, se o preço estiver bastante pressionado, eu em 180, 85, um pouco mais, talvez. Por enquanto, a China tem uma sustentação, né? Se não fosse a China, a gente estaria com o mercado físico bem mais pressionado. Se a China manter esse volume, né, e a gente tiver incremento de alguns outros países, principalmente pensando nessas novas habilitações, pode ter que dar um pouco mais de tentação. Mas como o nosso mercado doméstico ele é muito forte, né, infelizmente a gente pode ter um cenário aí de pressão de preço. Não acredito em grandes pressões, né, porque até porque existe a opção de você reduzir um pouco o ritmo de produção também para segurar esse preço, essa pressão muito forte de preço. Mas deve ficar ali, talvez, nos 180, 190 abaixo, talvez, uma expectativa para os próximos meses.
Você está falando assim...
É muito desafiador, né?
Nesse terceiro trimestre, agosto, setembro, outubro, trabalhar com 185 a 190, é isso?
O terceiro trimestre ele é bem positivo para o mercado, porque se a gente for analisar sazonalmente nos últimos anos, ele é o trimestre que a gente tem um volume de exportação maior, né, comparado com os outros trimestres. Então, essa elevação ainda um pouco maior de demanda com relação ao mercado externo, pode ser que dê um pouco mais de tentação aqui no mercado doméstico, né? Tá. Aí, esse é um ponto positivo que eu posso acrescentar, mas sem dúvida. Tá. O mercado doméstico é o grande demandador, o grande precificador de preço.
Última informação, tanto para o confinador quanto para o engordador ali, o terminador. Está mais caro comprar boi magro agora, né, Wagner?
Sim. A reposição ela acompanhou, né, os preços da elevação dos preços do boi gordo. Nos primeiros meses, agora esse mês, teve até uma sensação de aumento um pouco mais forte, enquanto o boi gordo estava um pouco mais estável. Teve uma movimentação também de alguns produtores postergando um pouco esse período de reposição aí, por conta das incertezas com relação à demanda e também com relação ao nível de custo de produção, principalmente porque a ração um pouco mais alta. Mas agora, pensando, né, no cenário que a gente vai entrar num período de entre-safra e vai ter um pouco mais de pressão com relação à oferta, a gente pode ver uma movimentação mais forte também com relação à reposição. Os preços realmente estão bastante elevados e está fazendo com que os produtores de cria e segure mais as fêmeas, mesmo pensando nessa oferta de bezerro aí, que realmente está apertado para esse ano.
Ah, bezerro está apertado, é? Opa! Bom.
Sim, é. Os últimos anos 2018 e 2019 foram recordes, né, de abate fêmea, principalmente de novilha, né, pensando nesse animal padrão chino também foi um grande estímulo. Então, isso está dando grande impulso, né, no preço do bezerro, da reposição, por conta desse baixo volume de reprodutoras aí, de oferta de animais. Então, agora é um cenário que a gente tem visto os criadores segurando um pouco mais as fêmeas, com o objetivo de aumentar a produção de bezerro para ofertar no mercado.
A arroba do bezerro tem o mesmo valor do boi pronto, segundo informações que eu recebi aqui do Paraná?
Sim, tem algumas regiões que o preço está até um pouco mais alto, né? A gente ouviu, dependendo da região, com relação ao sistema de produção de recria engorda, né? Mas, sem dúvida, os preços estão realmente muito altos. O grande porém é que os animais estão sendo abatidos hoje, né? Eles foram comprados há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, então eles estão com preço mais baixo. Mas a reposição agora realmente está impactando muito, né, nos preços, porque ela tem uma participação muito forte nos custos, né? Principalmente quem faz só é requerido engorda.
Tá certo. O Wagner, para fazer um resumo final, então, nós começamos a fazer uma simulação de quantidade de reses que estão prontas para o abate de 200 milhões de cabeças que a gente botou hipoteticamente aqui na nossa conversa, 40 milhões estariam prontas para ir para virar dinheiro, né? Só que dessas 40 milhões de cabeças, só 8 realmente estão sendo compradas, né? Tem gente querendo que produza mais, que é o boi padrão, para exportação. Já os 32 restantes, eles estão rezando para que nada aconteça, para que a gente retome mais à frente, depois de maio, não é isso? Depois de junho. É o resumo, né, Wagner?
Perfeito, perfeito. Aquela estratégia que o produtor estava tendo hoje de incremento de produtividade, né, principalmente pensando em aproveitar essa oportunidade de bons preços, ele está um pouco mais reduzido, então talvez a gente não tenha esses ganhos de produtividade como ocorreram no ano passado, né? A gente teve aí um aumento de abate de cabeça de 1,2%, mas quando a gente analisa o peso médio, né, o peso em volume dessa produção, foi de 2,8%. Né? Então, foi principalmente nessa estratégia do produtor no ano passado de aumento de produtividade, que esse ano, pelo menos para esse primeiro giro agora do confinamento, vai ser um pouco menos estimulado, né, por conta dos aumentos de custo aí, esse cenário de incerteza com relação à demanda no mercado doméstico.
Muito bem, essa é a sua análise. Agora, Wagner, encerrando, qual é a mensagem que você deixa para os nossos amigos pecuaristas e pessoas que nos assistem aqui no Notícias Agrícolas? Qual é a sua mensagem?
A principal mensagem é que a gente está passando por um cenário complicado, não só o Brasil, né, mas o mundo inteiro. E acho que o mais importante é que a gente está passando por uma dificuldade que a gente sabe que tem um dia para acabar, né? Tem um cenário aí de curto e médio prazo para acabar, né? Então, o Brasil vai continuar sendo um grande player exportador, pensando no mercado internacional, né? A gente vê que os nossos traços concorrentes, né, que no mercado internacional eles estão num cenário bem mais difícil do que o Brasil, e a gente tem um mercado doméstico muito forte, né? A gente tem, mesmo com as projeções de queda de PIB esse ano, a gente tem uma expectativa de aumento de PIB ainda maior para o ano que vem, recuperando essa queda desse ano, então a gente deve retomar a economia de forma mais robusta e, sem dúvida, vai acabar refletindo também no consumo doméstico, né? Então, isso vai acabar favorecendo o setor. Expectativas aqui, nossa, aqui para esse curto e médio prazo. Aí.
Muito bom. Fora a perspectiva, tem uma enorme torcida para que tudo se recupere. O Wagner Hiroshi Yanagizawa, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, direto aí do Rabobank, São Paulo. Obrigado, Wagner.
Muito obrigado, João. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.
Muito bem. Então, tivemos aí as informações quentinhas da análise e projeção do Banco Rabobank. Resumindo, repetindo o que já dissemos, situação muito boa para quem exporta, complicada por enquanto para quem fornece no mercado interno, mas contando aí com a nossa torcida, quem sabe a gente vê as coisas melhorarem mais à frente. Tomara, hein? Tomara. Vamos ver as cotações nesse instante na B3, antiga BMF. Abril já saiu da tela, claro. Saiu a R$ 197,35. Os negócios para maio, R$ 190,50. Alta de 0,55%. Último preço às 12 horas e 14 minutos. Junho está parado lá, R$ 189,10. E julho parado a 189. O importante é que ontem, né, às 6 horas da tarde, o CPEA fez o preço médio em todo o país a 196,70. 196, um recuo forte de 2,14%. Claro, né? O povo está tudo fechado, né? É esse desastre que o Jair está dizendo. Gente, vamos parar com isso, né? Vamos à luta, vamos ao sol, vamos à vitamina D, né? Viva o Brasil, para com isso, gente. Ok? Daqui a pouco, mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. E vamos em frente.